proposta do Governo procura enquadramento que, por um lado, aposta no papel do tecido desportivo enquanto motor de formação e educação de boas práticas e, por outro, um quadro sancionatório que tem como principal objetivo punir os agentes envolvidos no fenómeno desportivo que não cumpram a lei. Importa aqui realçar que, apesar de um esforço importante nos últimos anos por parte das associações, dos clubes e das federações no âmbito da formação de boas práticas, isso não tem sido suficiente para um universo que é cada vez mais invadido por interesses financeiros, muitos deles aliados à verdade desportiva e à função social do desporto. Termino dizendo que o fenómeno desportivo está cada vez mais, é inevitável, influenciado e é atravessado pela realidade dos negócios financeiros, dos vários negócios económicos mais ou menos obscuros que se viram para o desporto como forma de criar uma rede de rentabilização dos seus negócios à margem da lei. E isto significa atuar sobre o fenómeno desportivo, mas isto significa também atuar sobre o sistema económico, porque ele tem que ter regras, tem que ser transparente e cada vez mais temos que garantir que o desporto cumpra a sua função constitucional e não é um reduto de um sistema económico paralelo e à margem da lei. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, para uma intervenção. Agora, pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Paulo Correia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, todos nesta Casa concordarão, com exceção, talvez, daqueles que vivem da bolha mediática, da turbulência mediática, que a defesa dos princípios da ética, da defesa do espírito desportivo e da verdade desportiva são inegociáveis no Estado de Direito Democrático. E é a defesa desses princípios que está na génese da proposta de lei 94 que está aqui hoje em discussão. Este diploma, que teve um trabalho subjacente e hiperparticipado, que envolveu diversas entidades, visa reforçar os meios do Estado no combate sem tréguas à corrupção no desporto. É nesse sentido que é criada a Plataforma Nacional destinada ao tratamento da manipulação das competições desportivas, que terá nas suas atribuições, como aqui já foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, a elaboração de um programa nacional para a integridade no desporto e, por exemplo, receber, tratar e analisar apostas ou, pelo menos, indícios de apostas ilegais. Tem ainda o mérito de criar o Conselho Nacional para a Integridade no Desporto e de instituir o crime de coação desportiva. É, pois, uma proposta que visa dar resposta a problemas muito concretos. Problemas que não são teóricos, têm tido concretizações práticas. Veja-se, por exemplo, o que se passou em Itália com a Seleção Nacional Italiana e com a Liga Italiana, que tiveram as suas fundações abanadas pela corrupção desportiva, pelas apostas desportivas, com três jogadores internacionais a verem-se envolvidos neste turbilhão das apostas ilegais. É, pois, imperioso dotar o Estado, as nossas forças de segurança e os agentes administrativos das ferramentas necessárias a combater quem desvirtua o desporto em nome de enriquecimento fácil, rápido e legal. É este o grande mérito desta proposta de lei, que visa funcionar como um escudo, como uma ferramenta legal agregadora. Se me permitem o jargão futebolístico, como uma espécie de guarda-redes de classe mundial, um Rui Patrício, que visa impedir que os agentes virtuadores das competições desportivas, que os agentes criminosos façam golos naquela que é a baliza de Portugal. Por isso, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, as felicitações do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque é para nós um conforto constatar que o Governo está na linha da frente a este combate sem tréguas à corrupção no desporto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Correia. E agora a intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Paula Cardoso. É a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Se há fenómeno que convoca entusiasmo aos portugueses, é sem dúvida o fenómeno desportivo. As horas que se gastam semanalmente a discutir desporto nas televisões portuguesas são incomparavelmente mais do que as que se gastam a discutir qualquer outro assunto. Com a participação, no presente e no passado, de muitos, mas muitos senhores deputados desta Casa, alguns deles até se treinaram para tribunos aqui neste Parlamento. Mas hoje estamos a analisar e a discutir a proposta de lei que estabelece o regime jurídico para a integridade no desporto e no combate aos comportamentos antidesportivos. A ética, a defesa do espírito desportivo e da verdade desportiva são o alicerce da prática desportiva e fundamentais para a exigida dignidade dos praticantes, dirigentes, técnicos e outros agentes desportivos. De facto, é crucial esta luta contra a corrupção e no fenómeno desportivo, especialmente no que respeita à prevenção e punição dos acontecimentos que perturbem de forma fraudulenta a verdade da competição e o resultado desportivo. Compete-nos a promoção do desporto como modo imprescindível à tarefa de educar e formar, ensinando os valores da tolerância, do respeito pelos adversários, bem como pela diferença, e é pilar fundamental para a construção de um ser humano pleno. Achamos assim que a lei já existente necessitava de facto de ir mais longe, pelo que saúda a criação de dois novos tipos legais de crime que não constavam na Lei 50 de 2007 e que são o crime de corrupção desportiva e o crime de apostas desportivas fraudulentas, que incriminam condutas de dignidade, de elevada dignidade e necessidade penal, e é caso para dizer que existia até uma lacuna que importava comatar. Mas vejamos o que diz o artigo 19 contra a coação desportiva. Quem, por meio de violência ou ameaça com mal importante exercida sobre um agente desportivo lhe ocasione condicionamento, ainda que temporário, ou contribua para que uma prova desportiva não decorra em condições de normalidade competitiva, é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa. E aqui começam as questões que queremos deixar referenciadas para esta lei, em sede de especialidade, seja melhorada. Por exemplo, a utilização desta expressão, ocasione condicionamento, ainda que temporário, sendo elemento essencial para se concluir se há crime ou não, gera uma indeterminação da previsão da norma penal, violando, de facto, o princípio da tipicidade. Ou seja, qual o alcance de condicionamento e como apurar se é definitivo ou é temporário? Também no artigo 20, das apostas desportivas fraudulentas, se diz quem tendo conhecimento antecipado do resultado ou de incidências de quaisquer eventos, provas ou competições desportivas fizer ou em benefício mandar fazer aposta desportiva à cota, online ou de base territorial, assegurando a sorte, através de erro ou engano, é punido com a mesma pena de prisão de 5 anos ou pena de multa. Outro conceito ou expressão que gera dúvidas de natureza interpretativa, não concretizando condutas e com isso dificultando saber quais são efetivamente os atos puníveis. Há ainda nesta proposta de lei outros conceitos de difícil interpretação, terão que ser em sede de especialidade revisitados e melhorados, sob pena de ser tal a dificuldade de aplicação destas normas que, em última análise, pode esta lei nunca conseguir os seus objetivos, que é o de punir comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição, desvirtuando e falseando os resultados. Todos ficamos contentes em criminalizar estes comportamentos, mas depois, na prática, a lei poderá de nada valer se a dificuldade de interpretação levar a que raramente ou nunca se aplique. Agora, estamos em tempo de visualizar todos os seus detalhes, não ficando assim dependentes da ajuda falível de qualquer VAR interpretativo. Nada revolta ou indigna mais os portugueses e as portuguesas, amantes do desporto, que está perante comportamentos que falseiam a verdade esportiva, que violam a correção competitiva e verem que nada é feito para o evitar ou punir. Isto sim, ter uma lei, mas afinal de pouco servir, provoca mais instabilidade e revolta e dá asa e alimenta comportamentos violentos e desproporcionados. Assim reconhecemos a utilidade de criminalizar estas condutas, assim como reconhecemos virtualidades na agora criada Plataforma Nacional destinada ao tratamento e da manipulação de competições, bem como o Conselho Nacional, que também esta lei prevê. Mas também estes órgãos precisam de afinamento em sede de especialidade, nomeadamente quanto à sua composição. O PSD deixa o alerta e deixa também a sua inteira disponibilidade para, em sede de especialidade, aperfeiçoar esta lei para que efetivamente sirva o seu propósito, que é garantir o regular desenrolar da competição desportiva, impedindo o recurso a qualquer prática ou método que, de alguma forma, falseie.
O deputado tem que concluir.
Sr. Presidente, eu vou-lhe pedir, em gíria futebolística, mais uns segundos, é uma espécie de frame do VAR para ver se eu estou ou não fora de jogo e deixar-me estar em jogo mais um bocadinho, por favor. Que eu só terminaria dizendo que o respeito pela integridade e a verdade no desporto é o respeito que todos os portugueses querem ver para evitar, de facto, alguns comportamentos violentos, antidesportivos, que depois graçam e se expandem por toda a sociedade portuguesa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. E, se me permite também, agradeço o pequeno momento de humor que trouxe a este Parlamento. Estamos a precisar, manifestamente. E agora a palavra ao Sr. Deputado do Livre, Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, de facto, hoje já tivemos momentos mais tensos. Também permita-me descomprimir contando uma história de infância. Quando eu era miúdo, a minha irmã... Senhores deputados,
vamos lá.
Nem isto.
Toda a gente interessada em conhecer a história da infância do Sr. Deputado Rui Tavares, a começar por mim próprio. Estamos todos interessados em ouvir o Sr. Deputado Rui Tavares. Vamos ouvir a história interessantíssima do Sr. Deputado Rui Tavares. E peço aqui ao Grupo Parlamentar do Chega a moderação. E ouçam que sempre temos a aprender alguma coisa. Vamos a isso.
Até os senhores deputados do Chega vão gostar. Quando eu era miúdo, ia às vezes visitar a minha irmã, trabalhava num banco, na altura todos os bancos eram públicos, e no gabinete dela havia uma mesa que estava muitas vezes vazia, mas de vez em quando estava lá o colega dela. E era nem mais nem menos do que o recordista mundial dos 10 mil metros, Fernando Mamed. Era uma emoção, evidentemente, ir lá e às vezes ver lá aquele homem, se não me engano, correu os 10 mil metros em 27 minutos e 13 segundos. Foi recordista. Só não me convenceu, já que estamos num ambiente mais descontraído, Sr. Deputado Bruno Nunes, só não me convenceu a trocar o Benfica pelo Sporting. Mas torcia sempre por ele. Isto para dizer que naquele tempo existia informalmente aquilo que hoje está a ser proposto. Carlos Lopes também foi funcionário no Banco Público e o que se tentava era, com alguma flexibilidade, compatibilizar a carreira desportiva deles com a carreira de funcionários. Evidentemente que isto era informal, era opaco, era feito à medida e era injusto, porque depois as pessoas perdiam anos de progressão da carreira. Portanto, é muito bem que Portugal se prepare a ter um sistema que seja mais claro, que seja mais transparente, que seja para todos e que ajude os nossos atletas olímpicos e paralímpicos durante a sua carreira ou após a sua
carreira,
Sr.
Deputado,
tem a ter o apoio do Estado que precisa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu é que agradeço. E agradeço também ter exposto a este Parlamento e ao país essa história gira da sua infância. E agora, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra ao Sr. Deputado Pompeu Martins. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A fechar esta intervenção do Partido Socialista, quero sublinhar que as propostas de lei que o Governo aqui nos apresenta vêm ao encontro do que o país desportivo reclama e que passa por um verdadeiro esforço centrado na valorização dos agentes desportivos, na inclusão social, na promoção do alto rendimento, assim como não abdicar da transparência e da promoção da verdade desportiva. Saliente-se que estas propostas, à semelhança de outras que o Governo já anteriormente conseguiu neste setor, não são fruto da solidão dos gabinetes ministeriais. Surgem antes de um diálogo permanente com o setor desportivo, demonstrando também o compromisso que o PS tem para com os portugueses de, com maioria absoluta, cumprir com um compromisso absoluto de trabalho conjunto com os diversos intervenientes e representantes da sociedade portuguesa. A estrutura coerente e avisada em termos legislativos que o Governo tem construído em matéria de política desportiva tem criado condições para que haja, de facto, a transformação que o setor tanto reclama. Transformações essas que passaram já pela legislação em torno das sociedades desportivas, pela regulamentação da segurança nos recintos desportivos, pelo avanço que já existiu no que às políticas de formação dizem respeito. Propostas cujo fim último é o de ter em Portugal um país onde todos sintam que na prática desportiva estão a construir algo que deve ser referenciador para a nossa sociedade e para a nossa civilização. Não devemos, por isso, temer as palavras. E sim, estamos e desejamos dificultar ao limite aqueles que usam a atividade desportiva para a obtenção de vantagens que lhes são indevidas. Sim, desejamos afirmar que não têm lugar no desporto aqueles que são contrários aos valores da verdade, da lealdade e da correção e se prontificam a alterar fraudulentamente os resultados das diferentes competições. Portugal Portugal está na vanguarda do debate.